E aí, galera, voltei com mais um episódio de podcast. Vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E hoje nós temos uma collab por aqui com o meu xará. Eu queria suspense, mas como não dá pra ter suspense, porque o nome dele já tá no título, então tudo bem. Mas eu vou deixar que ele se apresente. Por favor, xará, se apresente.
Olá, pessoas. Meu nome é Bruno Gentili. Eu sou o host do podcast Em Caso e estou aqui com a minha xará Bruninha para contarmos um caso muito famoso aí do nosso Brasil, de meu Deus, não é mesmo?
Loucura, loucura. Eu amo. Eu amo.
E um caso que é também do Bruno, né, velho? São três Brunos nesse podcast. É doideira, velho. Bruno só faz merda. Acontece.
Eu não posso opinar, entendeu? Eu não posso opinar. Mas eu indico que vocês prestem atenção para ninguém se confundir com tantos Brunos que tem por aqui.
Exatamente.
Bom, como a gente já deu spoiler, né? A gente vai falar sobre o caso do goleiro Bruno, que é, como o Bruno também falou, bem famoso. Mas eu acho muito interessante a gente falar sobre esse caso, porque não encontraram o corpo da Elisa ainda. E mesmo que as pessoas fiquem, ah, mas esse caso já tem muito tempo. Inclusive, quando eu postei esse caso escrito, há mais de um ano, lá no 10 mil, tiveram homens que escreveram, tipo, deixa o Bruno, tá ligado? Deixa ele em paz e tal. O caso já passou. Tem gente desconfiando sobre a Elisa. Tipo, ah, não encontraram o corpo, então ela não morreu. Então, assim, eu acho muito interessante continuar falando sobre isso. Mesmo que a esperança da gente diminua, pelo menos pra mim, vai diminuindo a cada ano. Eu acho interessante lembrar o quão todos eles foram muito filhos da puta. E é isso aí.
Cara, é que assim, não tem como deixar o Bruno em paz, porque ele fez o que fez com a Elisa e ele quer seguir a vida dele de uma maneira normal, como antes, entendeu? Eu acho tudo bem ele querer ter uma nova vida e tentar poder, por exemplo, ter um trampo, saca? Só que eu não acho que ele deva estar na posição que ele quer estar, que é de um ídolo esportista, e receber a atenção que ele quer receber, porque o que ele fez não permite que ele tenha esse tipo de atenção mais, saca? Ele foi muito cruel e é bizarro que tenha pessoas que defendam, né? É bizarro, olha, me deixa bravo.
Eu entendo você completamente. Eu acho que, assim, agora que ele tá em regime semiaberto, né? Eu acho que se ele não seguisse a vida dele, assim, não, pra mim não ia ter como ele não seguir a vida dele. É isso. Ele ia ter que seguir a vida dele de alguma forma, óbvio. Mas eu acho que ele deveria fazer as coisas mais na surdina, sabe? Tipo, ok, ele quer seguir a vida dele, ele quer ter o trabalho dele, quer ter a família dele, mas eu acho que ele deveria trabalhar com uma coisa que tivesse menos atenção, digamos assim, sabe? Justamente para não ficar as coisas explodindo em cima dele o tempo todo. Porque toda vez que ele entra num time, a galera cai em cima. E aí ele vai e sai do time, procura outro time, depois procura outro time, outro time, outro time. E nunca dá em nada.
Sim. É que assim, ele se colocando nessa posição de quero ser goleiro de novo, quero continuar jogando futebol, eu acho que até desmerece um pouco a Elisa, porque nos jornais sempre se fala do Bruno, né? E esquece que o corpo da Elisa ainda não foi encontrado, que a forma como ela morreu também não é muito clara, e querendo ou não, para a vítima e para a família da vítima, isso é importante. E quando só se fala do Bruno e fala que ele entrou num time, aí saiu do time, foi pro semi-aberto, foi pro blá blá, ele acaba virando o centro das atenções. Então, ele se colocando nesse patamar acaba também ferindo a Elisa, ainda que ela esteja morta, saca?
Vamos contar do começo. Então, galera, o Bruno, ele conheceu a Elisa em maio de 2009, em uma festa privada lá no Rio de Janeiro. E ele pulava bastante a cerca, não só nessa época, antes também, ele já gostava de pular cerca no caso é trair. Então, ele foi para essa festa, conheceu a Elisa e tal, e enfim, é isso. E aí ele foi acusado de ter planejado o assassinato dela. E segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, ela foi assassinada em Belo Horizonte. A Elisa, ela desapareceu no dia 10 de junho de 2010 e ela tinha 25 anos de idade. Um dos acusados, que são vários e vários, falou que a Elisa foi estrangulada, esquartejada e concretada. Mas assim, os gestos dela, como a gente está falando aqui, continuam desaparecidos e é isso. Como eu falei, foram muitos acusados, então Bruno e outras cinco pessoas foram presas. E em 2009, ela denunciou o Bruno por sequestro, agressão e ameaça. Em agosto do mesmo ano, ela contou que estava grávida de 3 meses dele, que o nome do filho dela também é Bruno. No caso, provavelmente eu e Bruno vamos nos referir a ele como Bruninho. E vale também ressaltar que ele já tinha duas filhas com a ex-esposa, que é a Daiane. E ele conhece a Daiane há muito, muito, muito tempo. E já namoravam desde pré-adolescente, talvez, adolescente, por aí. Enfim.
É, ali dos 14, 12 anos. Agora, o momento é outubro. É, nesse momento, a Elisa ela fez um BO acusando o Bruno e dois amigos dele, o Luiz Henrique Ferreira Romão, que é conhecido como Macarrão na história, e o ex-PM Marco Antônio Figueiredo, conhecido como Russo, de agressão. Ela acusou eles de agressão, além de dizer que o ex-PM também estava armado e que a ameaçaram dizendo que se ela não abortasse, eles a matariam. Assim, o Bruno teria batido nela e obrigado ela a tomar substâncias que a fariam abortar, já que ela tinha dito que estava grávida dele. Um laudo do IML no futuro constatou, bem depois, ou esse futuro é tipo bem depois, que realmente tinham indícios de agressão nela. A Elisa, ela não foi às audiências deste processo justamente por ter medo do Bruno e do que os amigos dele e ele poderiam fazer. E de fato, as coisas só avançaram depois do desaparecimento. A Elisa, ela havia pedido uma medida protetiva, mas esta foi negada por eles não terem uma relação afetiva e estável, de acordo com o que entendeu a juíza. E aqui é muito delicado, né? Porque a juíza na época, ela alegou que a Lei Maria da Penha, ela só protegia a instituição familiar. Então, a agressão, ela tinha que ser doméstica. E como a Elisa era amante do Bruno, ela não poderia ser protegida por essa lei. É triste, né?
Dá raiva, sério, eu ouvi essas coisas da raiva, sinceramente.
Sim, então. Após esse caso todo de agressão e da juíza ter dito que a medida protetiva ia ser negada, ela se mudou duas vezes, sendo que a primeira foi para Curitiba para morar com as amigas, e depois ela foi para São Paulo morar com uma outra amiga.
Em fevereiro de 2010, ela teve o seu primeiro e único filho, que é o Bruninho. É um pouco estranho porque ela escolheu esse nome, sabe?
Sim, eu acho que ela queria. Como o cara ele queria abortar a criança, o Bruno queria abortar a criança. E ela não ia abortar de jeito nenhum, ela já tinha colocado na cabeça que não ia abortar. Ela ainda queria fazer com que o filho dela tivesse uma presença paterna, sabe? Aí ela, na ilusão ali do rolê, falou assim: eu vou colocar o mesmo nome que ele, porque talvez ele se sinta próximo da criança e queira conhecer, já que a criança tem o mesmo nome dele, tem o sangue dele, blá 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 blá. Só que o Bruno é um cara frio, né, velho? Não rolou. E agora são quatro Brunos na história. São quatro Brunos nesse podcast.
Voltando. Quando a criança nasceu, ela pediu judicialmente o reconhecimento de paternidade do filho ao jogador.
Segundo uma amiga da Elisa, ela foi ao Rio de Janeiro em junho a pedidos do próprio Bruno, sendo que ela ficou hospedada em um hotel e a sua diária era totalmente paga por Macarrão, de acordo com um funcionário. Ela saiu dali do hotel no dia 4 e o seu último contato com alguma pessoa foi no dia 7 com uma amiga. No dia 24 de junho, a polícia recebeu uma denúncia anônima que dizia que a Elisa tinha sido morta e que suas roupas tinham sido queimadas no sítio do Bruno em Belo Horizonte. Um dia depois da denúncia, a polícia foi lá, mas eles não conseguiram achar nada.
No dia 26, encontraram o filho dela na casa de Daiane Souza, como já citado, que é a ex-mulher do Bruno. Ela disse que ficou com a criança por pedidos do ex-esposo. E a Daiane, ela foi presa, mas depois ela foi liberada. E algumas testemunhas confirmaram que o Bruno ficou no sítio entre os dias 6 e 10 de junho e que Macarrão teria chegado, no caso, um dia depois que ele chegou lá, no caso, um dia 7, com o Bruninho. Então, a gente vai falar agora o caso pelos olhos de Jorge Rosa. Jorge confirmou que Macarrão pediu ajuda para ele para levar Elisa até Belo Horizonte e, além disso, pediu que ele ficasse com a arma, ficasse escondido no porta-malas do carro que eles estavam usando. E aí o Macarrão ele tirou cerca de R$ 3.000 e depois foi buscar a Elisa e o Bruninho. Aí, nesse meio tempo, o Jorge estava escondido o todo dentro do porta-malas lá. E aí, depois de um tempo, que eles já estavam indo lá pro sítio, enfim, ele saiu de surpresa assim, foi para cima da Elisa e gritou: perdeu, Elisa. Aí, obviamente, ela se assustou com isso e, por um impulso, deu um tapão na arma. E eu creio que o Jorge também estava bem desestabilizado, digamos assim, estava nervoso. E, enfim, eu sei que a Elisa conseguiu pegar a arma, pegou o revólver, mas não atirou. E o Jorge conseguiu pegar a arma de novo, e aí foi quando ele deu 3 coronhadas na cabeça dela. A Elisa não desmaiou, ela ficou, não sei se totalmente lúcida, mas ela estava entendendo o que estava acontecendo ainda. Ela estava toda ensanguentada, e eles chegaram de madrugada no. Aí, o que aconteceu? A Elisa, ela ficou trancada no quarto com o filho por um dia. Aí, no outro dia, o Sérgio Rosa, que também é primo do Bruno, chegou para ficar vigiando ela e o Bruninho. Ele entregou um celular para Elisa e falou que ela tinha que ligar para uma amiga de São Paulo e falar que estava tudo bem e que Bruno ia dar um apartamento para ela em BH e aí também ia dar uma certa quantia de dinheiro para ela. No caso, ele estava ameaçando para ela fazer isso, provavelmente ele ia buscar ela, matar, enfim. É isso.
E a partir daí, então, o Bruno ele chegou ao sítio no domingo e, segundo o depoimento do Jorge, ele ficou meio surpreso quando ele viu a Elisa assistindo TV com a empregada, com o Macarrão e com o próprio Jorge. Ele ficou meio espantado com a intimidade que estava tendo ali no rolê. O Bruno, então, ele ficou furioso com isso e falou que queria o problema resolvido logo e, com isso, eles foram ordenados a não liberar Elisa. Ele citou o caso que aconteceu em outubro de 2009 e que aquilo não poderia acontecer novamente. Segundo o Jorge, ele só passou 2 horas lá no sítio e depois seguiu para o aeroporto de táxi, porque ele ia para o Rio de Janeiro porque tinha um jogo lá do Flamengo. No dia 10 de junho, mais ou menos às 23 horas, o Sérgio avisou para Elisa que eles iriam para BH olhar um apartamento. O Jorge disse que acreditou na história, mas quando viu que eles estavam indo para o sítio do Bruno, em Minas Gerais, percebeu que na verdade era tudo mentira. Lá, eles se encontraram com o Bola, que é um ex-policial chamado Marcos Aparecido dos Santos, também conhecido como Neném e Paulista, e lá eles pegaram a Elisa, amarraram os seus braços, depois deram uma gravata que fizeram com que ela sufocasse. Ele pediu para que todos saíssem do local e Sérgio levou o Bruninho com ele.
E aí, depois, o Bola pegou um saco e foi até um canil que tinham 4 Rottweilers. E o Jorge, o Macarrão e Sérgio falaram que viram o Bola jogando a mão de Elisa para os cachorros. E aí, depois disso, voltaram para o sítio para se encontrarem com Daiane, que, inclusive, segundo o Jorge, ela questionou sobre a Elisa, perguntou onde é que ela estava. E o Sérgio disse que a jovem tinha ficado em BH e que tinha entregado a criança para Bruno em troca de dinheiro.
Já no outro dia, o Jorge ele limpou o carro por dentro e por fora e disse que ouviu o Macarrão ligando para o Bola para saber se ele já tinha ocultado o corpo. O mesmo disse que havia jogado o corpo para os Rottweilers e que tinha concretado os ossos no terreno.
O Jorge, ele foi condenado no dia 9 de agosto de 2010 pela Vara da Infância e Juventude de Contagem, Minas Gerais, a cumprir medida socioeducativa pelo sequestro de Elisa, mas ele foi liberado em 2012 e atualmente ele está em um programa de proteção a testemunhas ameaçadas, que é bem longe de Minas Gerais.
O Jorge, ele deu 7 versões sobre o caso para a polícia, sendo que essa que a gente contou é apenas uma delas. Ele chegou até a negar o que disse várias vezes, mas após 4 anos da morte da Elisa, ele disse que os ossos não tinham, na verdade, sido concretados justamente para que a mãe de Elisa pudesse enterrá-los. E então ele apresentou uma outra versão com muito mais detalhes. Nada foi encontrado no local que o Jorge alegou, mas o advogado dele disse que o mesmo tem certeza do que disse.
Será mesmo? Será mesmo que ele tem certeza, dando 7 versões diferentes?
Então, eu ia falar isso agora. O cara deu 7 versões, mano. 7 versões. Eu acho que não. Eu acho que certeza é uma coisa que ele não tem.
Exatamente. Bom, saindo agora deste homem tão contraditório, vamos para Macarrão. Então, o Macarrão, ele era melhor amigo de Bruno, assim, desde a infância. Pra quem não entendeu por que que a rapaziada chama ele Macarrão, é por causa do cabelo dele, que é bem enroladinho e ele é loiro. E é isso. O Macarrão admitiu em júri, no ano de 2012, que a Elisa teria ido ao Rio de Janeiro, por vontade própria, pra discutir sobre a pensão do filho. E ele também afirmou que a Elisa teria ligado para ele no dia 4 de junho de 2010, mas que não tinha atendido por motivos de... Ela ia pedir dinheiro e ele não tinha. E aí, ele e Jorge foram jantar com a Elisa nessa mesma noite, e Macarrão disse que ela estava lá exigindo o dinheiro e ficava xingando os caras.
Ai, é complicado essas versões, velho, mas tudo bem. A partir disso, eles então teriam ido ao banco para Macarrão provar que não tinha dinheiro algum para repassar para ela, mas acabou que ele sacou R$800 e deu para Elisa. A caminho do flat onde eles estavam, houve então a discussão e o Jorge teria provocado a Elisa. Ela então revidou e depois acabou também sendo agredida. Chegando na casa do Bruno, o Macarrão chamou Fernanda para ficar com Elisa, pois estava com medo de deixá-la sozinha com Jorge. E no outro dia, o Macarrão foi até o hotel que Bruno estava e contou tudo o que tinha acontecido. Segundo ele, o Bruno não gostou nada de ter chamado Fernanda para ficar com Elisa.
No dia 5 de junho, Macarrão não foi buscar Bruno após o jogo, mas o jogador teria falado com a Elisa por telefone e ela pediu nada mais, nada menos que R$50 mil. E o Macarrão disse para ela que tinha 30 mil lá no... A Elisa recusou que fosse depositado o dinheiro. Ele, no caso, ela queria, né, na mão, queria em espécie. E aí, no dia 9 de junho, o Macarrão disse que a Elisa estava no sítio com 2 amigos. E no dia 10, ele garantiu que a Elisa estava no sítio e que havia almoçado com todo mundo que estava por lá. E ele também afirmou que saiu várias vezes durante o dia. Ele estava tentando se sair, né? Tipo, ah, eu não estava lá para ver tal coisa, mas eu sei que ela estava lá almoçando, mas eu também não estava lá para ver outras coisas.
Exatamente. Ele se coloca lá, mas ao mesmo tempo ele vai saindo aos pouquinhos, né? Ele fala, ah, eu saí muitas vezes, não vi tudo, tal. O Macarrão, ele disse que recebeu várias ligações de um número desconhecido que queria falar com o Bruno. Ele disse que o Bruno ficou estranho quando atendeu a ligação e que teria orientado o Macarrão a levar a Elisa para a região de Pampulha. Ele disse que foi com o Jorge levar a Elisa até o local onde o Bruno indicou, deu uma desculpa para ela que um homem a levaria ao apartamento que Bruno ia dar a ela E eles então entrou num Palio Preto e os dois, o Jorge e o Macarrão, voltaram para o sítio.
No dia 7 de julho de 2010, foi comprovado que havia vestígios de sangue de Elisa no carro de Bruno. E assim foram presos temporariamente o Bruno, o Macarrão, Daiane, Flávio, Emerson, que era conhecido como Coxinha, Helenilson e Sérgio Rosa. É, nesse mesmo dia, Bruno e Macarrão, eles se entregaram no Rio de Janeiro. E o Bola, ele foi capturado na noite do dia seguinte, lá em Belo Horizonte.
Em maio de 2011, o Bruno ele foi ouvido em Minas Gerais, porque ele teria tentado comprar um habeas corpus. Ele afirmou que a negociação foi feita em fevereiro daquele ano pela juíza Maria José Starley, e ela receberia cerca de R$1,5 milhão por meio de um advogado. O contrato então foi assinado por Ingrid, que depois dos fatos passou a ser a noiva do Bruno, mas a compra ela não foi levada à frente porque o advogado jogador pediu um adiantamento do habeas corpus. A juíza então acabou sendo afastada em julho de 2011.
Cara, quando eu li a primeira vez esse caso, que eu vi essa parte aqui, eu fiquei, véi, a justiça é muito seletiva, bicho. Chega a dar vontade de sair batendo em todo mundo. Oxi.
É que assim, nem todo mundo que tá trabalhando no que se chama de justiça é uma pessoa boa ou uma pessoa justa, né? Às vezes a ganância acaba movendo. E nesse caso aí, ele deu a sorte de encontrar uma pessoa que realmente estava disposta a vender sua moral e dignidade, não é mesmo? Então é foda mesmo, dá vontade de socar a cara e falar... Mano, o cara mandou esquartejar a guria, a moça, e você ainda tem a capacidade de se vender e colocar esse maluco em liberdade por grana, saca? É complicado, é complicado.
Pois é, então. É isso, galera. A gente vê aqui que tem duas pessoas, dois sarais, que com certeza sairiam no soco com pessoas assim. Então, qualquer coisa, não se tratem.
Não, sem dúvida, sem dúvida. 5 minutinhos de porrada sem perder nada, assim, sem valer lei nenhuma, só 5 minutinhos, velho, vambora. A gente é contra a violência, mas também tem horas que dá vontade, né?
Tem horas que é necessário, entendeu?
Exato, exato. É por força maior, é pelo bem maior, né?
Sim. Então, o julgamento de Bruno e mais 4 réus foi marcado para o dia 19 de novembro de 2012. E aí foi dado, tipo, o Bruno e o Macarrão foram condenados por sequestro e cárcere privado. O Bola foi por homicídio e ocultação de cadáver. A Daiane foi por sequestro e cárcere privado do filho de Elisa. A Fernanda, que era ex-namorada de Bruno, também foi condenada. Ela foi condenada por sequestro e cárcere privado de Bruninho e Elisa. E a defesa de Bruno conseguiu ainda adiar o julgamento e também conseguiu adiar o julgamento de Bola também. Foi dos dois, do Bruno e do Bola.
É, adiar julgamentos é normal, isso aqui não dá pra falar muita coisa não, porque precisa ter todas as provas juntinhas, bonitinhas pra ir pro julgamento, porque senão pode dar uma merda lá no futuro. Então aqui dá pra passar um pano, mas pra aquela juíza lá não dava, ele ficou puto toda vez que eu leio. Mas enfim, a juíza Marisa colocou uma multa de R$ 18.660 para cada um dos advogados por eles terem abandonado o júri no dia 19. Os três eram advogados do Bola, no caso. Assim, apenas Luiz Henrique, que é o Macarrão, e a Fernanda Gomes foram julgados. Bruno, Daiane, o Emerson, que era o Coxinha, e Helenilson seriam julgados em março de 2013, também julgados também pelo cárcere privado do filho da Elisa, né, o Bruninho.
Pelos olhos de Macarrão, no caso, eu achei mais... Como é que eu posso dizer?
Pelo menos ele foi numa linha só, né? Ele não ficou viajando que nem o maluco lá do Jorge.
Exatamente. Pelo menos ele não deu um monte de diversão.
Exato.
Então, agora a gente vai falar um pouquinho de Fernanda, que é a ex-namorada do Bruno lá. ela foi a última pessoa a dar depoimento no primeiro julgamento. A Fernanda, ela assumiu que cuidou da criança lá no Rio de Janeiro, quando ele e a Elisa foram levados para casa de Bruno. E também disse que foi para BH, para poder ficar lá dando olhadinha em Bruninho e em Elisa. Ela chegou a mentir para a polícia. Ela disse que os hematomas de Elisa teriam sido, tipo, aconteceram por causa de um assalto e que não teria sido Jorge e que agrediu a Elisa. Mas depois ela reconheceu e admitiu que mentiu e tal, e contou a versão, digamos assim, real. E aí o depoimento dela mostrou várias e várias contradições sobre o macarrão e de algumas provas da polícia.
A Fernanda, ela foi condenada a 3 anos em regime aberto pelo sequestro e 2 anos em regime aberto pelo cárcere privado da Elisa e do Bruninho. No dia 24 de janeiro de 2013, o cartório de Vespasiano emitiu, enfim, a certidão de óbito da Elisa. O documento afirma que ela teria morrido estrangulada no dia 10 de junho de 2010, na casa do Bola. A defesa do Bruno e do Bola acabaram recorrendo da decisão da emissão da certidão. O Bruno e a Daiane começaram a ser julgados no dia 4 de março. No dia 6, o Bruno negou ter mandado matar a Elisa, sendo que ele afirmou que a mesma foi estrangulada, esquartejada e jogada para os cachorros por Bola.
Na época que teve o debate, depoimento, o promotor pediu a absolvição de Daiane, dizendo que ela teria sido obrigada a fazer essas coisas pelo policial Zezé, que também foi investigado.
No dia 8, a Daiane foi absolvida da acusação de sequestro e do cárcere privado de Bruninho, mas o Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses de regime fechado pelo homicídio triplamente qualificado, que é pelo motivo torpe, pelo uso de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, e mais 3 anos e 3 meses pelo cárcere privado e sequestro, e este último em regime aberto, além também de 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver, somando aí o total de 22 anos e 3 meses de prisão.